Até o final da minha vida eu quero evitar o calor, principalmente o de depois. Mas há muito tempo eu estive, quando eu digo muito tempo, os mais velhos vão achar que é pouco, mas os mais novos vão achar que havia ainda mastodontes andando por aqui. Em 69, lembra? 1969, não havia asfalto no Mato Grosso, e eu e um primo fizemos uma viagem missionária nessas terras. O único conselho que eu recebi foi: vai voando com o carrinho e passando em cima dos buracos. Mas foi uma alegria muito grande conhecer o Mato Grosso. Depois tenho vindo de quando em quando, essa é a primeira vez que repito a visita num ano. E quando me disseram: se comer a cabeça do pacu não sair daqui, eu abri a bendita. Eu gosto muito da sua comida. E sabe que a comida faz a pessoa ficar bonita? A pessoa que serve, a que faz. Toda boa cozinheira é uma santa. E eu acho a comida daqui muito gostosa. As mulheres devem ser santas. Elizabeth trouxe alguns livros do nosso trabalho que vai ser oferecido aqui. Nós não vendemos livros para sustento. Livro não sustenta senão a alma. Os livros são pregações sem pregador, aulas sem professor, que ficam nas mãos das pessoas, deixando que o gosto permaneça, que o gosto cresça. As pessoas podem se referir aos livros para ver se as coisas foram assim. Elizabeth tem lá um livro que ela chamou inicialmente de A Esposa. Nós tínhamos lá alguns 10 anos de casados e ela publicou o livro. Aliás, na capa era uma igreja vazia, eu de costa pregando e ela única na assistência. Eu lembro até de ter descido e perguntado a ela e dito a ela: meu bem, você ficou? Ela disse: não, eu quis sair também, mas o zelador tinha entregado a chave, eu não pude ir embora. Mas essa é a esposa. Quando fui publicar de novo o livro, ela falou: meu bem, tira o A, põe só a esposa. Vou ser mais humilde, ela estava aprendendo. Na terceira edição desse livro, já me conhecendo bastante, ela põe aí, esposa, pela graça mediante a fé. E é assim que o livro é chamado. Ela trouxe também Mulheres no Espelho, um livro com toda a realidade. Querem ver? As mulheres, pensem, qual foi a última coisa que fizeram em casa agora antes de sair? Olharam no espelho. Esse Mulheres no Espelho é um confronto da mulher moderna com as mulheres da Palavra de Deus. O editor colocou lá: para mulheres a 1000 por hora. Há também alguns livros meus, Aconselhamento Redentivo, tratando do aconselhamento cristão. Em Terra dos Brasis, que é o que estaremos usando partes no nosso trabalho, e um livro sobre Filemon. Qual é o nome, Beth? As Agridoces Cadeias da Graça. Sempre me perguntam: por que agridoce? É fácil. Quem já comeu comida japonesa sabe como é que é o porco agridoce. É que o amor sempre vai exigir uma dose de sofrimento, uma dose de azedume, para conquistar a docilidade da dedicação, da entrega. E esse livro sobre Filemon e outros estarão ali à disposição. Eles não custam nada, valem bastante, por isso nós trocamos pelo valor. À disposição. Vamos curvar as cabeças. Pai amado, faz brilhar a tua palavra em nossa mente e conquista nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu estava numa igreja próxima da cidade que moro, visitando pela primeira vez. Me assentei lá no fundo, escutei a aula. Quase no final da aula de escola dominical, uma senhora levantou e disse: pastor, o que vem primeiro, a glória de Deus ou a evangelização? E eu pensei comigo, que tema maravilhoso, pegou alguma coisa, pegou o cerne da questão. Mas aí começaram a jogar pingue-pongue. Um batia com a glória de lá, o outro devolvia com a evangelização daqui, dava cortada. No final de 15 minutos, eu disse: olha, eu estou aqui escutando a discussão, sou crente também. Eu queria só fazer uma pergunta para entender. Quem é, na Bíblia, a glória de Deus? E o pastor falou: Jesus, é claro. Eu falei: então não estou entendendo por que a discussão se a evangelização vem primeiro ou a glória de Deus vem primeiro. Mas existe uma razão para que essa pergunta fosse levantada. É que alguém, no final dos anos 40 ou por ali, resolveu dividir glória de Deus e evangelização. Foram para um lugarzinho na Inglaterra, os preocupados com missões, e decidiram que a evangelização tinha de ser produzida pela mente humana. E que nós levaríamos o propósito de glorificar a Deus se produzíssemos a evangelização. Esse pensamento colou na nossa vida. Há corinhos aí, por isso vocês precisam tomar cuidado com essas letras, há corinhos que dizem que nós produzimos a glória de Deus, que nós é que fazemos um esforço para produzir. Olha, eu sou um caipira do interior do estado de São Paulo. Lá perto da minha cidade, o português é assim: quando eu crescer, eu quero ser soldado para andar na calçada e passar porva na perna do pessoal. Bem caipira mesmo. Eu falo as coisas bem, às vezes, direto. Eu nunca vi limoeiro dar limão por pressão da raiz e do tronco. Eu não creio que à meia-noite, quando eu estou dormindo, o limoeiro faz e nasce o limão. Eu não creio que a glória de Deus seja motivada pelo meu esforço de glorificar. Para que Deus seja glorificado, eu tenho de estar de cara limpa, como espelho que reflete, receber sua luz e deixar que outros percebam essa luz. Isso é glorificar a Deus. Não sou eu que acendo a vela que ilumina o interior de Deus. Naquela mesma ocasião, foi decidido uma coisa: o mais importante da evangelização é conduzir uma pessoa a tomar uma decisão. Então, quando você consegue que uma pessoa decida, ela é salva. E eu fico imaginando a decisão morrendo na cruz, a decisão ressuscitando. Somos salvos pela nossa decisão ou pelo sacrifício de Cristo? Pela morte, ressurreição, aliás, pela encarnação, pela vida de obediência, pela morte, ressurreição e ascensão do Deus verdadeiro, Deus conosco. Não pela minha decisão. Aliás, a minha decisão é mais uma questão de romper a minha rebeldia e colocar o joelho no chão e dizer: sim, Senhor, eu aceito a tua decisão. Mas isso ficou tanto na nossa cabeça que, uma vez, ouvindo um pregador famoso, No término do sermão, ele disse: quem quer agora, venha. Ele havia pregado sobre vem e vê. E uma centena de pessoas foi à frente. E ele chamou o pessoal ali que pudesse aconselhar os decididos para ir. E eu fui. Chegando ali, encontrei uma velhinha, sabe aquela velhinha, bem velhinha, que o rosto parece uva passa? Ali quietinha. E eu disse: por que a senhora foi à frente? Ela falou: não sei, ele mandou vir e eu vim. Há pessoas que vão a Cristo e chegando lá não sabem por que foram. Então, a visão nossa teria de ser mudada para compreendermos missões. E é isso que eu pretendo apresentar hoje. Uma nova velha visão. Porque a que parece atual, ela não é a velha. Mas a antiga visão de missões é a verdadeira, é a que devia estar agora. Abram as suas Bíblias no Evangelho de João, eu vou usar o texto todo, mas eu quero ler com os irmãos dois versículos, vamos ler juntos, e da forma como vamos ler, eu quero que seja entendido para o nosso trabalho. O versículo de número 1, do capítulo 1 de João, está dividido em três partes. O versículo 14 também está dividido em três partes. As três partes do versículo 1 formam os pontos onde se amarram as linhas de uma tapeçaria. E o versículo 14, os pontos finais, onde se amarram os fins das ramas. Todo o texto depois vai ser passado como trama na tapeçaria. Mas esses dois versículos se encaixam de maneira a dar o evangelho que nós pregamos. Vocês vão dizer juntos a primeira parte do verso 1 do capítulo 1, eu repito 1 do 14. Vocês leem a segunda parte do primeiro verso, eu repito a segunda do 14, e assim por diante. Vamos lá, podem começar. Vamos de novo? Só a primeira parte. Vamos lá. Juntos. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu quero que guardem este texto enquanto nós expomos isso. Em primeiro lugar, nós vamos falar de missões. Mas na nossa cabeça, a ideia de missões está errada. Na nossa cabeça, eu não digo da cabeça da igreja, eu sei que o pastor tem ensinado, até ouvir o que ele ensinou, e é por aí mesmo que eu quero ir, mas na cabeça do mundo atual, a ideia de missões está errada. E essa ideia errada se chama teologia do olho do boi. Eu vou explicar por quê. É que o alvo tem um ponto central que nós chamamos de mosca, que nos países de língua inglesa é chamado de olho do boi. É ali que a gente atira. Nós podíamos chamar aqui no Brasil de teologia da mosca, né? A teologia de missões. No que ela consiste? É que missões está no centro da vontade de Deus. Nada mais ocupa o lugar do missionário. Missionário vale 100. Depois tem o pastor da igreja, que é um missionário que não quis ir, ficou. Esse vale só 90, desculpa, é o preço que estão pagando. Depois vem o grupo de louvor, São missionários covardes que não querem ir. Ganha 85, e ganha 85 porque o pastor manda em vocês. Mas tem igreja até que eles se revoltam contra o pastor e querem valer 90. E o conselho afina porque, se não tiver quem louve, como vai louvar, né? Então louvor é só isso aí. Outras coisas são outras coisas que nem estava sendo culto. Terceiro lugar, que todo mundo vai dizer, presbítero, competem o coral e a SAF. Pedro ser a SAF vale 75. Isso é muito, dá aprovação para ir para o céu. Se não for da SAF, pertence ao coro, que tem uma desculpa para não participar das reuniões. Daí vem diáconos. Mas pastor, e o presbítero? Calma lá, o presbítero é desvalorizado. Tem os diáconos por quê? Porque eles mexem na igreja. Vai que diácono resolve não vir, não tem culpa. Então ele tem o seu poder. Depois vem o presbítero. Mas para que presbítero? Para apoiar o pastor. Não tem ninguém para apoiar. Arranjo, os presbíteros apoiam o pastor. Agora, querem saber... vamos continuar. Depois vem o membro comum. Vale 20. Depois do membro comum tem o marido, a esposa, que não é crente, mas é amigo da igreja. Vale 14. Ali. Agora, qualquer um desses que contribua para missões, pula para valer 100. Quem dá dinheiro para missões tem o valor do missionário. Eu estou brincando com isso, mas brincando com coisa séria. Vocês sabem que o modelo é assim. Uma pessoa, jogador de futebol, acostumado a elogiar a mãe do juiz, se converte. No dia seguinte ele é convidado para pregar na igreja da esquina tal. Todo mundo vai lá ouvir o grande pregador que se converteu ontem, e o próprio pastor, que gastou tempo estudando, que preparou a palavra, que não... Não, não, vamos ver o que, que o outro pregador pode dizer, porque afinal de contas, se ele joga a bola bem, deve ser bom crente. Do mesmo jeito, é, aquela pessoa que nunca fez nada na igreja, um dia vem com aquela... Conhece a cara de quem faz isso, né, pastor? Piedosa. Pastor, recebi um chamado para ir para a China ser missionária. O pastor fala, vamos preparar então. Não, não tem preparo. Deus disse que eu tenho que ir amanhã. Mas o que, que você vai fazer lá na China? Não sei. Eu vou glorificar a Deus e exercer o seu poder. Esse desvio é um desvio de missões. Ele, na palavra de Deus, já é localizado em Atos. Estavam reunidos os melhores e Deus mandou separar dos melhores, os melhores, para missões. Estava morando em Brasília, não vou poder nem dizer como é que foi, né? Não pode descrever. Mas uma pessoa chegou e me convidou para ir para a Índia. E eu disse, para quê? Ele falou, nós vamos amarrar o... Como chama o bandido de lá? Nós vamos amarrar o valente lá. Eu falei, mas como? Eu não sei falar hindi, nenhuma dos dialetos. Não, nós vamos lá, vamos ficar num hotel e orar para amarrar o valente, para destruir as fortalezas, para poder evangelizar. Se espera, por que, que a gente não vai na minha casa? Eu não cobro hotel, nem passar, a gente entra num quarto fechado e vai orar lá. Será que a ora... Ah, não, mas é o id. Então, esse entendimento errado do id leva a gente a pensar que nós vamos amarrar alguém, que nós vamos evangelizar, quando o pedido da palavra de Deus é outro, é um outro modelo de missões. O modelo bíblico de missões é aquele em que a minha vida arraigada em Cristo produz frutos. Tão somente isso. Mas decorrente desse problema, formou-se modelos humanos de evangelização. Uma pessoa que eu conheci, Bill Bright, fez uma carta para um amigo dele. Escreveu uma carta de evangelização. Quando esse amigo recebeu a carta, ele pensou, esse é o meu amigo, que eu conheço a casa dele, a mulher dele, os filhos dele, está me dizendo que ama Jesus. Conhecendo o Bill, eu sei como é o amor dele, eu o amo também, e ele ama Jesus, deve ser algo importante. Aí Bill está dizendo que nem ele nem eu, com o que temos, podemos chegar a Deus, porque alguma coisa aconteceu na nossa vida. Ora, eu sei que ele não fala da boca para fora, mas com o coração, então eu vou prestar atenção nisso. E ele se converteu. E esse homem convertido gostou tanto da carta, que fez o 4 leis espirituais, aquele folhetinho. E que nós usamos assim, 4 leis espirituais. Você sabia que assim como existem leis físicas, existem leis que gerem a sua vida espiritual? A primeira diz que Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. A segunda diz que assim como você está, você não pode aceitar. E no final do folheto fala, você quer tomar uma decisão por Cristo? É uma maneira tão mecânica de cumprir este ID que falha no cumprimento da missão. Por que que essa a mesma mensagem deu certo na vida do autor, do Bill Bright, e não deu certo? Alguém vai dizer, não, mas deu. Olha, eu tenho procurado nas igrejas pessoas que foram resultados desse tipo de evangelização e tenho observado que teve um que se converteu, ficou na igreja 2 anos, mas já voltou para o mundo. Poucos, pelo poder de Deus, ficam. Mas a maioria de nós, eu fui evangelizado dessa forma, não permanece. Por quê? Porque nós aprendemos um evangelho que não cria raízes. Um evangelho de 4 leis, 5 leis, 2 passos, 3 passos, um evangelho da boca para fora. Mas nenhuma evangelização que põe a vida no lugar. Na cidade de Jaú, havia uma igreja presbiteriana muito antiga, no estado de São Paulo, e havia ali um carroceiro, presbítero, homem que amava a Deus e evangelizava. Num Natal, ele levou 111 pessoas para fazer profissão de fé na igreja. Quando o conselho examinou essas 111 pessoas, todas elas haviam decorado o breve catecismo. E eu conheci gente dessa época. Fui pastor lá, eu conheci o centenório, que não era centenário ainda, mas estava quase. Conheci o Nholeite. Quando eu dizia, Nholeite, sai da janela, ele disse, o leite coaia no sol, né? Gente bondosa, gente que havia compreendido o evangelho, independente do grau de cultura que tivessem, haviam entendido o evangelho. Dito isso, eu tenho uma segunda colocação. Missões urbanas é o fenômeno da cidade, não é o espetáculo da televisão. Se você vai à palavra de Deus, você percebe que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Esse termo pairava é de localização. Depois Deus cria um mundo habitável para o homem, e no mundo habitável do homem cria um jardim para a habitação do casal. Quando o homem e mulher pecam, saem do Éden, Deus permite aos homens que busquem uma habitação. Uns saem para uma habitação mundana, outros para o altar do Senhor. Depois, no desenrolar da palavra de Deus, Deus dá um local de habitação para um povo. Esse povo sente fome e vai procurar comida no Egito. Deus os retira de lá e faz habitação com eles no deserto. Depois leva-os para uma habitação mais permanente, permite que construam uma casa ao seu nome, habitação do Senhor. E essa palavra habitação é aquela que vai definir a filosofia de missões na cidade. Deem uma olhada no mesmo capítulo 1 de João, para o versículo 35, e ouçam. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Esta palavra é onde habitas. Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Depois saíram e foram contar a outros. Mas é esta chamada para habitação. Talvez a pergunta mais importante aqui, quando vemos missões e evangelização, é essa de onde habitas. É o fenômeno da cidade, é o fenômeno da habitação, da casa. No Salmo 107, há cinco situações diferentes de aconselhamento, de evangelização. A primeira delas diz: digam-nos, remidos do Senhor, aqueles que o Senhor resgatou das mãos do inimigo, andavam no deserto em busca de uma cidade em que habitassem e não encontravam. Todos nós procuramos habitação. Todo mundo procura um lugar para sentar. Só eu que fico aqui em pé, mas logo vou sentar. Eu tenho nome também, Rita. Vadislau, não dá risada. Já foi difícil receber esse nome. Eu tinha 1,5 kg. Meu pai me deu esse nome. Já foi. Mas sabe, quando você fala Rita, eu falo Vadislau, há um compromisso firmado entre nós. Já que você conhece o meu nome, eu conheço o seu, por causa da localização em que nós estamos, da habitação, tem que haver um grau de confiança. Isso vai permitir a você, às 3 da madrugada, ir lá na minha casa, bater e dizer: eu preciso de ajuda. Claro que você vai se perguntar primeiro: estou incomodando? Eu vou dizer que está, né? Mas para que é feito amigo e irmão? Não é para incomodar? Inimigo é que não pode incomodar, que leva chumbo. Mas o amigo está aí para incomodar. E somos amigos quando conhecemos nossa identidade pela habitação em que nos colocamos. O local em que nós nos encontramos agora e o que estamos fazendo dá credibilidade àquilo que nós queremos. Então, o fenômeno da casa em missões é o grande fenômeno da evangelização como Deus quer. A busca na casa. Eu sei que muita gente gosta da televisão. Por exemplo, o reverendo, como chama aquele do... Minhas amigas de auditório, tudo bem? Como é que ele chama? É, reverendo Silvio Santos, não é pastor, não? Pensei que fosse, porque ele pega uma igreja grande, não só a igreja da televisão, como muito pastor que imita o Silvio Santos. E as minhas colegas da mocidade, tudo bem e alegre? Essa pantomima toda que podemos fazer não é evangelização. Ir para a televisão e dizer, fazer pregações, elas podem ser maravilhosas, mas elas não têm maior credibilidade do que a novela das 8. É uma questão de veículo de comunicação. A habitação da mensagem da televisão é uma mensagem que não guarda a palavra de Deus. Por exemplo, eu gosto mais de assistir a propaganda do que o programa. E vem lá aquela propaganda, passa um carro bonito. Como é o último tipo de carro que estão mostrando agora? Vira robô, depois volta, como é que é? É. Aí mostra uma moça linda. Não vou descrever porque ali mostra daquele jeito. E depois mostra uma garrafinha de cerveja. Isso é assim, se você não pode, não tem dinheiro para comprar aquele carro, casa. Ou vai namorar. Se não consegue arranjar namorada, toma uma cerveja. Porque essa é a propaganda que nós recebemos, somos formados por ela. Bota um pingo de cola daquela instantânea, bota o cara no forno e ele fica, e você acredita. Está escrito lá, não faça em casa, mas você vai fazer. Porque a televisão não mente, ela é a palavra verdadeira. Então, por mais que nós preguemos na televisão, que é bom, eu estou só exagerando, para mostrar, pode ser bom uma propaganda na televisão, uma pregação, mas ela não pode ser a base, porque ela não tem a característica de habitação. Nada vai substituir como a entrada na casa. E quando eu falo entrada na casa de alguém, eu não estou falando só na casa física. Não pela porta, eu estou entrando na vida de alguém, saber o nome, empenhar, sentar do lado. Lá no nosso sítio a gente fala, vamos, já chega aí, senta num toquinho de pau e vamos conversar. Vamos jogar a conversa fora, cortar um cavaco aí com canivete. Mas é o sentar junto, é o dar o coração. Nada vai substituir isso. Nenhuma evangelização rápida de praça é missão urbana. Havia um grupo de missão urbana que trabalhava com balões. Subiam do ar com balão e jogavam folhetos enroladinhos. Chamavam de bomba. Tal no quintal de um, na cabeça da dona Zequinha. Um dia, uma vizinha perguntou a um dos sócios da missão. O que é aquilo que vocês jogam? Ele disse, são folhetos. Eu li, mas o que quer dizer? E ele ficou para explicar e não foi. No dia seguinte, na reunião da missão, ele foi mandado embora. Que aquela missão não era para ficar falando com as pessoas, era para subir no balão e jogar. Então hoje, quando você pensa que a pessoa é missionário para os árabes, está proibido de falar para os judeus. Eu conheço missões que agem assim. Há missões que mandaram missionários para o Brasil para jovens ricos. Eram impedidos de falar com pessoas velhas ou com pobres. Então essa característica de missões acaba tomando conta da gente. Hoje, no centro da... Não, na década passada, no centro da vontade de Deus estava aquela janela. 10:40. Depois aumentou, né? Hoje já não é mais. Hoje, agora, você tem aí uma região da África que dá muito status. Na verdade, missões que atraem dinheiro são as missões que estão no centro da vontade de Deus, entre aspas. E não é assim. Missão aqui ou lá devia ser feita do mesmo jeito. Uma pessoa quer ir para a Índia. A primeira pergunta é: que relacionamento você tem com o seu vizinho? Porque se ele não evangeliza seu vizinho aqui, ele não vai evangelizar lá. Há pessoas que querem sair dos seus lugares, da sua habitação, porque no lugar da sua habitação elas não são confiáveis. Então ela pensa, vai ver que lá onde ninguém me conhece eu consigo levar um para Cristo. Mas as pessoas vêm a Cristo por verem Cristo na sua vida, quando sua palavra e sua vida combinam. Então nós entramos na habitação da cidade com coerência de verbo e vida. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então, quando você vai com palavra e prática, com verbo e vida, não como duas coisas separadas, ninguém pode ter uma teoria e outra prática. A prática denuncia a teoria. Assim, se alguém tem Cristo, ele vai vivenciar Cristo no convívio, no contato, e no contato íntimo da habitação. Não adianta ir em praça pública e pregar o Evangelho se os crentes da igreja nas suas casas não vivem o Evangelho. Um moço que levei a Cristo, depois, no último ano do seminário, disse que não queria ser mais pastor. Queria deixar no... antes de ser ordenado, para não fazer besteira. Fui conversar com ele, porque ninguém investe 4 anos e sai bem sem que Deus esteja dizendo alguma coisa a ele aí. Sentamos, conversamos, e ele disse: eu vou confessar, pastor, quando eu estou pregando, eu tenho medo que o meu antigo patrão lá da farmácia entre na igreja. Eu disse: vamos lá, o que você fez? Eu roubava da farmácia dinheiro ou drogas. Quando eu estou pregando, eu fico imaginando se ele entra ali, ele sabe, ele vai dizer que eu estou enganando todo mundo. Eu disse: bem, o que a Bíblia fala a esse respeito? Ele disse: ah, não sei, fala. Pois não está lá que nós devemos ser pacificadores, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus? Mas o que quer dizer isso? Se você nunca pacificou seu coração, a Bíblia manda você ir lá e confessar. Preciso? Como você pode ter paz de espírito se não for tratar? Mas aí, o que ele vai dizer da igreja? Tantos anos aí, eu não voltei, só agora. Deixa isso para Deus. Deixa isso para Deus. Evangelização, missões, vida cristã, não é algo que eu esteja decidindo. É algo que Deus decide para mim. Fomos até o dono da farmácia e recebemos a seguinte resposta: eu sabia que você roubava, só não trocava de empregado porque o próximo eu não ia saber onde que roubava. E de você, eu retirava do seu salário tudo que eu podia. Quando você disse por aí que tinha se convertido, eu tive dó dos crentes. Mais um grupo que você ia enganar. E nunca quis ir à sua igreja porque eu sabia desse engano. Mas como você veio aqui e confessou, eu creio que você é filho de Deus. Interessante que Deus permitiu que ele usasse o mesmo texto bíblico. Serão chamados filhos de Deus. E eu creio que é isso que falta na nossa vida. O grupo da mocidade vai evangelizar na praça. É preciso que eles digam: conheço aquele moço, aquela moça. O pai, a mãe, podem até ser, mas ele é responsável e ama os pais. Ou então dizer: conheço os pais, são homens fiéis, são mulheres fiéis. É preciso que nos conheçam para saber que obedecemos a Deus a esse ponto. Menininho tinha um amigo, e a mãe do amigo convidou o menino para ir comer na casa dele. O garotinho veio contente: mamãe, dona fulana convidou para ir comer lá. Conhecendo o filho que tinha, a mulher disse: filho, nunca diga que você não gosta de alguma coisa, mesmo que não goste. Quando o menino assentou à mesa, tinha lá uma salada de jiló com alosna e palmito amargo. Deu um olho naquilo, a mulher percebeu e disse: você não gosta, meu bem? Ele disse: gosto, mas não a ponto de comer. E esta é a nossa experiência com o Evangelho. Nós gostamos do Evangelho, não a ponto de comer. Queremos que transforme outros, mas nossa vida não é transformada. Os grandes escândalos que têm saído por aí, vai estourar mais um no próximo mês, e nós temos suportado escândalos que depõem contra o Evangelho, mas deixe-me dizer, nenhum deles depõe mais do que os pequenos escândalos dentro das nossas casas e na vizinhança. Esta é a teoria do fenômeno da cidade, a habitação. Nós estamos falando com pessoas inteligentes, pessoas que reconhecem. essa ideia de que só a gente é inteligente, o resto não percebe nada, é engano diabólico. De todo mundo aqui, o melhorzinho baba. De perto, todos nós mostramos nossos pecados. O que devíamos mostrar em troca é o arrependimento e a mudança. Aí o povo saberia que eles também têm esperança de sair do seu pecado e mudar. Então essa é a colocação quanto à nossa atitude de evangelização. Disse aqui no Evangelho de João que primeiro Deus tem de ser conhecido. Jesus é apresentado como Deus. Deus tem de ser conhecido. Mas a maioria de nós é evangelizada sem conhecer Deus. Apanhei um moço aí dessas igrejas modernas. Ah, eu me decidi lá na igreja tal. Eu disse, é? E como é? Ah, não, estou bem na igreja porque Deus vai fazer de tudo para mim se eu der o dinheiro para o filho dele. Vamos dar uma examinada como é que é isso. O filho dele é Deus? Não, não é. Mas manda que é um negócio. Se a pessoa não crê que Jesus é Deus, ela não foi salva. Ela recebeu um falso evangelho. Mas isso nós, criados em igreja, temos erros tremendos de evangelização. Pois não críamos que éramos salvos por decisão? Não há muitos que creem que são salvos por batismo. Então é preciso mudar a mensagem que temos. E uma proposta, eu acabei de retraduzir um livro do chamado Pastor Reformado, do Baxter. Ele era escrito numa linguagem, traduzido do inglês do 1600, era difícil, fizemos uma linguagem fácil para ser lida agora. E é a proposta dele que eu também proponho, de um evangelismo aconselhador. É o seguinte, nós vamos para a casa das pessoas que queremos evangelizar e apresentamos o evangelho para essa pessoa de uma maneira teórica prática. Levamos a conhecer o que é essencial e já aplicamos na vida, nos problemas que a pessoa tem. Uma vez falando sobre esse evangelho que tem soluções, numa cidade de Minas colocaram uma placa: venha ver soluções da palavra de Deus para os seus problemas de injustiças. Havia um juiz ali que era ateu. Eu estava querendo falar sobre ira, mas ele tomou a coisa no pé da letra, me chamou para a casa dele e disse: vamos ver se seu Deus é bom. Tem aí um homem que perdeu a fazenda dele para o banco. Está chegando o tempo, o banco vai tomar porque ele não conseguiu pagar. Seu Deus tem uma solução? Eu pensei até, vou fazer um charminho antes de apresentar aqui. Falei, tem sim, vamos estudar um pouquinho a Bíblia. E mostrei a ele o que acontecia a cada 7 anos na vida do judeu e depois a cada 49, no 50º ano. O homem que tivesse cedido seus bens para pagamento de dívida tinha o direito de receber de volta no final desse período. Ele disse, mas o que vamos fazer aqui? Eu disse, olha, converse com o banco, não é o banco que está com tudo? Pergunte ao banco se não dá a esse homem um período de trabalho gerenciado pelo banco, em que esse homem receba um salário para administrar. E o banco ensina a administrar. O banco fez um cálculo, em 4 anos bastava para pagar a dívida. Estou falando de respostas para coisas que a palavra de Deus dá para a vida real, no dia a dia. E enquanto isso, nós apresentamos o conhecimento de Jesus. E a melhor maneira que eu vejo é o catecismo. Esse catecismo foi preparado por mais de 400 homens e mexido muito. Alguém vai dizer, mas é difícil, como é que a gente vai... Olha, você vá para a casa de alguém, leve alguns amigos, cante uns hinos, leia a palavra, decore a pergunta e resposta do catecismo, explique, leia o texto e repita o texto. Você vai estar orientando a pessoa no conhecimento que ela deve ter. Querem ver? Tudo na vida depende da nossa finalidade, do nosso propósito. Nós somos pessoas que andamos para frente, olhamos para frente, temos mão para frente, porque somos teleológicos, quer dizer, nós avançamos por causa da esperança, é o que está lá na frente. Muita gente está perdida por aí porque não tem um ponto fixo para olhar. Lá no sítio, o trabalhador estava operando lá um instrumento moderno, arado com mula, e saía a linha retinha. O companheiro dele ia fazer, saía um caminho de rato. Aí ele falou, como é que você consegue fazer linha reta? Ele disse, não tem dúvida. Está vendo aquela pedra lá em cima do morro? Eu marco lá e não saio. Sai retinho. Porque o outro ficava olhando para trás para ver se estava reto, saía torto. No final do dia, olhou para o terreno do amigo dele, estava tudo torto de novo. Falou, escuta, você não fez o que eu mandei? Fiz, eu marquei lá. O que você marcou? Aquela vaca que está passando lá. Muitos de nós temos alvos móveis na nossa vida. Vamos botar lá, uma igreja com propósito. É um livro que saiu aí. Conheço lá o autor. O autor escreveu bem, começou bem, só que caiu no nosso pensamento errado. Sabe quando você põe uma água no copo e ela toma a forma do copo? Aproveitar. Tudo que nós ouvimos cai na forma do que achamos que entendemos. Então começaram a fazer igreja com propósito. Não interessa o propósito, tem que ter um propósito. Vamos supor, o propósito desta igreja é encher a igreja. É uma igreja cheia de gente vazia. Nosso propósito é o sucesso, mas o sucesso do homem é contra o sucesso de Deus. É difícil. A nossa finalidade, qual é o fim principal do homem? Fala. É isso que tem que ser vivido, é isso que tem que ser comido. O meu propósito é glorificar a Deus. Você já escutou alguém dizer, eu perdoo, mas não esqueço? E o outro dizer, então você não é crente porque não esquece? Me diga, onde na Bíblia manda esquecer? Ah, Deus não se lembrará. Não, ali a palavra não é que ele foi perda de memória porque Deus teve mal de Alzheimer. É que Deus não vai usar contra você. Mas lembrar ele lembra, porque ele é Deus Todo-Poderoso que sabe de tudo. Todo consciente. A Bíblia não quer que você esqueça. A Bíblia diz, 2 Pedro capítulo 2, versículo 8 e 9, que não podemos nos esquecer do perdão do pecado de outrora. Eu não posso esquecer que fui perdoado, senão eu peco de novo. E eu sei do que eu fui perdoado. Então, isso tem que ser entendido e vai ser entendido na Bíblia quando você compreender. Perdão não é algo que você tenha opção. Perdão é algo obrigatório porque Cristo pagou na cruz. Se você não entregar, você está retendo o que não é seu. Perdão já está pago. E é assim que a glória de Deus será vista, quando eu puder perdoar. Havia uma senhora que distribuía folhetos, no relatório dela, na Sociedade de Senhoras, veio. Folhetos distribuídos pessoalmente, 36. 12 coloquei debaixo da porta porque era na zona de prostituição e eu não queria conversar com elas. Espera. É habitação na cidade ou nós estamos falando de isolamento pessoal? Ah, mas pastor, como é que a gente vai lá com aquela... Ó, leva papai, mamãe e o filhinho, todo mundo com uma camiseta escrito: sou de Cristo, estou evangelizando. E vai lá se tiver um juiz aqui na igreja, se tiver um promotor, um advogado, leva junto. Ainda põe uma mesinha na frente das casas lá para eles sentarem, ter para dar o ar. E evangelizam. E vão na casa, é um encontro pessoal. O Senhor Jesus se assentou à mesa com pecadores para mostrar a glória. Mas o que identifica é que a nossa vida é pautada por tanta honradez, por tanta confissão de pecado e limpeza de coração, que ele tem o poder de chegar ao outro e dizer: eu e você somos pecadores, mas Cristo morreu por nós. Então essa questão da finalidade da glória de Deus, ela contém um propósito. Qual o propósito de glorificar a Deus? Ainda na pergunta e resposta 1, o que que diz? O fim principal do homem é? Esse é o propósito de Deus para nós, que em fazendo isso sejamos felizes. Quando você evangeliza alguém, você não está prestando favor nenhum para o evangelizado. Você está prestando favor para você mesmo. Porque no ato de frutificar, você expande em amor e tem mais gozo do Senhor. Então você estará ensinando uma pessoa numa casa a responder as perguntas do catecismo. Você está dando a ela o que é necessário para que a sua evangelização não seja rasa, não seja de 4 ou 5 passos, mas uma evangelização consistente. Você dá a teoria e a prática de vida. Só para animá-los. Meus netinhos têm agora 9 anos, são gêmeos. Com 6 anos de idade já tinham decorado o breve catecismo. Pergunta, resposta e 2 versículos de cada uma. E hoje ainda eles vêm me perguntar para checar se eu não esqueci. Agora o outro netinho, mais de perto lá de casa, 7 anos, está indo também pelo mesmo caminho. E a menininha, a netinha de 3 anos, fica por perto, ouve e fica repetindo. De vez em quando ela confunde as perguntas e respostas, mas se crianças podem entender isso, e entender, não estou dizendo decoreba, não estou dizendo só que eles memorizam. Os argumentos vêm. Por exemplo, nos meninos, é porque Deus é santo que ele não pode aceitar o pecador? Isso é pergunta de fim de sermão. Crianças podem, nós podemos. Seu Teixeira, ela de Jaú, pôde. Seu Centenório, analfabeto, aprendeu a ler na Bíblia por causa desse ensino. E os catecismos dão maior capacidade teológica do que muitos anos de estudo teológico. Como no que eu digo, não é velharia. É preciso que o Senhor seja conhecido. Há só 2 posições ditas aqui no texto. Veio para o que era seu, seus não receberam. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não recebeu, não o conheceu. Nós somos aqueles que somos do povo de Deus e não temos percebido a profundidade de missões na Bíblia por uma troca de um artificialismo de missões, uma missão meio de televisão. Quando, na verdade, missão é o transplante da igreja. Digamos, eu jamais enviaria um missionário ou um casal para o meio dos índios. Como que eu vou ensinar a igreja por meio de só um casal? Por que não mandar 3 casais? Um da área de saúde, um da área de educação e um da área de pregação. E eles seriam companhia entre si para dar o testemunho do que é a vivência de igreja. e trabalhariam com a vida real. Do mesmo jeito, na cidade, a igreja se empenha em produzir missões, multiplicando a pequena igreja do seu lar. Maneira prática: no seu quarteirão ou nos quarteirões ao seu redor, você encontra mais duas famílias aqui da igreja, ou mais. Tomam o propósito de um dia da semana, ou no domingo à tarde, em vez de ver o futebol, desculpa, sei que os moços aí vão ficar bravos, mas pode reunir para orar pela região ali, pelas famílias. Mas não é assim: Senhor, amarro valente, está na rua. Não, pega: Senhor, Dona Joana está doente, ajuda-nos a ajudá-la. Dona Joana lá, que não tem nada com a igreja. Aí, vocês vão fazer uma visita e diz: a senhora não precisa que alguém arrume sua cozinha hoje? Olha, a senhora está com dificuldade, amanhã nós trazemos a comida. E você entrou numa habitação com o amor de Deus. Quando perguntarem por que vocês fazem isso, poderão dizer: porque somos cristãos. E terão assento para comunicar essa mensagem. Então vocês têm, em primeiro lugar, a apresentação: Deus existe, e se Ele existe, eu sou responsável. A segunda é: o Senhor Jesus é Deus e Ele entregou sua vida por nós. Nós devemos deixar o nosso céu da igreja, vencer o abismo e ir habitar com as pessoas da cidade. Ir ao meio das pessoas da cidade, mas levando esse transplante da igreja, levando o que temos. E por fim, nós temos o conteúdo. Nós temos uma Bíblia toda para ser explicada. Eu escolho a maneira de explicar a Bíblia segundo o catecismo, porque ela é a melhor explicação geral que eu tenho visto. Não escapa nada dali. E a pessoa que for evangelizada com aquilo não vai ser apenas um visitante da igreja. Ele vem para ficar. Quando nós sairmos, deixarmos de trabalhar com aquela casa já estará em condições de passar para outras. Essa é uma primeira visão da missão na cidade. Tivemos que gastar um tempo com definições. Amanhã eu gostaria de mostrar as diversas formas como nós podemos apresentar o Evangelho, não para as necessidades da pessoa, não segundo a necessidade, não adaptar o Evangelho ao que a pessoa gosta ou quer, mas suprir a necessidade que Deus vê na pessoa. Por que as pessoas se agrupam em cidades, quais as necessidades da cidade e como a igreja pode suprir essa necessidade. Deus os abençoe.
Irmãos, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao reverendo Wadislau? É óbvio, ele estará disposto a responder. Existe algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não só em relação à dúvida sobre aquilo que ele falou, que eu creio que foi bem claro, mas mesmo alguma coisa que você queira perguntar da sua dúvida, da sua inquietação sobre missões, trabalho, envolvimento, alguma coisa nesse sentido.
A resposta que eu teria é esta: de que nós temos um envolvimento de habitação, um envolvimento pessoal de habitação. O que que ele compõe? Nós temos tentado formar capelania, várias capelanias, inclusive hospitalar. Mas um exemplo mais de perto: meu filho mais novo, que é pastor, é capelão da Polícia Civil e capelão-chefe do Estado. E ele não pode fazer o que seria chamado de proselitismo, mas a ação dele tenta ser tão precisa, amável e cativante, que ele é procurado fora e deixado esta margem. Então, no caso da capelania hospitalar no estado de São Paulo, venceram várias batalhas. Eleni foi processada umas duas vezes, a um outro, porque falavam do evangelho abertamente e se recusavam em certas questões éticas, como a do homossexualismo. Mas, vencidas essas batalhas, está muito livre para expressar o capelão religioso. Ele pode ler a palavra de Deus e pode falar de Cristo. Mas ele terá de fazer de uma maneira que não seja aproveitar da doença. Talvez tenha chegado a isso. Você já viu o pastor que vai... Desculpe se eu vou dar na cabeça de alguém, mas eu tenho que ser franco. Pastor que vai no cemitério para enterrar defunto, sobe no túmulo e prega um evangelho de... mata todo mundo de vergonha. É improdutivo ir lá no hospital para pregar o evangelho em cima da doença, não seria. Mas a autenticidade de dedicação, de cuidado, de atenção, uma palavra do evangelho já foi feita a ligação. Eu não preciso ser dar os 4 passos, 5 passos, 10 passos. O que eu disser ali, por causa da prova de amor, vai ser crido. Agora vamos supor que a gente esteja num ponto em que doente terminal. E não tem jeito, você não está com outra esperança senão de falar com ele, mas há a família. E nessas horas você vai encontrar muita ira, muita ira contra Deus. E a família pode ser levada. Então eu acho que na capelania formal é o testemunho pessoal. No trabalho da igreja de capelania, aí já teríamos de evitar aquele tipo de visita que não evangeliza e é anti-evangelizadora, né? Minha avó tinha isso e morreu. Então... meu pai tinha perdido as 2 pernas, Deus fez nascer 2 de novo na cabeça, foi milagre. Essas coisas você sabe que... Mas um realismo com verdadeira esperança, uma dependência de Deus para milagres, criar um grupo de apoio na igreja. Então, a capelania teria um grupo de visitadores. Visitadores que não iam fazer trabalho de capelania, eles não têm aquele direito e não estão preparados para isso. Mas iriam lá para uma visita, para uma oração.
Mais alguém gostaria de fazer uma outra pergunta?
A razão pela qual Jesus veio ao mundo foi para salvar os pecadores. Missões não salvam. Missões levam a mensagem do Deus que salva e o Espírito salva. Ide por todo mundo não é uma tradução correta. Foi um erro. É indo por todo mundo. Aí tem 3 imperativos. Indo por todo mundo, pregai, batizai, treinai. Então são 3 ordens e um que é... Esse indo, que é a razão pela qual eu escrevi aquele livro, mostra o como é que vai. Então, tem razão, é para ir até os confins da terra. Quando nós falamos sobre missão urbana, não estamos falando de missões como indo para o estrangeiro. Mas mesmo que eu vá para o estrangeiro, como é que se evangeliza na cidade? Então não estamos pondo 2 posições. Uma é essa evangelização de ir, a outra é de eu ficar e fazer aqui. É um modelo para todo mundo, para o que vai para a Índia e para o que fica aqui. Se estiver na cidade, evangeliza de tal jeito. Mas aí, na questão que a senhora levantou, é muito interessante. Ide, a gente vai de qualquer jeito e cumpriu. Indo, tem que ir do melhor jeito para cumprir. O que o Senhor queria é que o melhor do Evangelho se espalhasse pela face da terra. Nós estamos planejando um trabalho missionário em Angola. Então, meu filho esteve lá no mês passado, fazendo os contatos, nós vamos montar uma escola. Um missionário, amigo meu que está lá, tem uma igreja com 60 membros, mais ou menos. Nós estamos querendo ir lá e treinar pastores e professores para a formação de pastores, deixar um seminário. Qual terá sido o mais profundo desse ir até os confins da terra? O ir só porque Deus mandou e chegar lá não saber fazer, ou talvez treinar outros que façam lá? Um nativo da região ganha muito mais pessoas. Então, o modelo de ir até os confins da terra não é um modelo em que eu vá parando 5 minutos em cada lugar e cumprir a minha obra. Mas é a igreja ir, estender até os confins da terra. Quer ver uma coisa? Uma missionária que foi mandada pela Igreja Nacional de Brasília, a qual eu pastoreava, ficou 3 anos recebendo sustento. Um dia, quando resolvi dar um jeito em missões, eu pedi a membros da igreja que tinham dinheiro para viajar e que iam viajar em algum lugar do mundo para fazer viagem missionária. Um casal que queria visitar a África foi até lá na casa dela. Já que eles iam passear trabalhando. Descobriram que há 1 ano ela não trabalhava mais como missionária, havia se casado com um incrédulo e permanecia recebendo dinheiro de missões. Mas quando a igreja foi lá e viu, mudaram a perspectiva, puseram missionários diferentes. Então, um missionário que saia dessa igreja e volte para dar relatório, para mim não fez trabalho missionário. Mas um missionário que vai, seja acompanhado pela igreja, e a igreja se dedique e vá lá. Se não pode ir, ó, tem internet, bota o cara na internet, bota a igreja para ver, mostra para a igreja. Mas sempre é um transplante da igreja. Não é alguém que vai lá e faz seu trabalho individual. Aí seria chegar aos confins da terra. Quando diz desde que a gente nasceu, é uma coisa boa dizer, porque realmente vem dos anos 40 o novo modelo de missões que manda um indivíduo para sofrer em algum lugar. Existe o sofrimento, o indivíduo tem de ir, mas a ordem de missões, por que Jesus não mandou pessoas uma a uma? Mandou ir de 2 em 2. Por que Paulo mandava Timóteo passar lá? Por que ele ia e ficava num lugar e trazia outra família? Justamente por isso. Então muda o modelo de missões para a gente.
Mais alguém? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, o reverendo tem resposta para tudo. Ele sabe e não sabe. Não tem problema nenhum. Exatamente. Eu creio que dessa palavra que ele falou, 2 coisas ficaram na minha mente. Eu até comentei um pouco ali com o Marlon quando eu tive a oportunidade. Que nós, como igreja, devemos nos envolver e viver eticamente. Eu acho que quando a gente vive dessa forma, com ética, com posturas cristãs definidas, e ao mesmo tempo nos envolvendo com aqueles que estão à nossa volta, como nós fazemos os nossos grupos familiares, como nós fazemos o nosso trabalho no presídio, ela falou do trabalho de capelania, e nós temos um trabalho no presídio, como nós fazemos quando a gente busca evangelizar as pessoas à nossa volta, nós estamos cumprindo o ID, e também estamos nos envolvendo, e ao mesmo tempo vivendo a palavra de Deus. Então, uma coisa que muito falou ao meu coração, em suma de tudo isso, é que nós precisamos, como igreja, cada dia mais isso. Envolver, estar junto nas casas, e ao mesmo tempo as pessoas verem a nossa ética, a nossa postura. Somos cristãos? Então devemos demonstrar isso no nosso dia a dia. Mais alguma pergunta? Vamos nos colocar em pé, para essa igreja que se coloque em pé. Vou pedir para o reverendo Wadislau orar e impetrar a bênção nesse momento.
Pai muito amado, nós te agradecemos pela iluminação do Santo Espírito de Cristo, porque Ele nos faz olhar a palavra, olhar o mundo e ver com clareza a Tua vontade. Somos maus, não vemos tudo como Tu queres e tendemos ao pecado. Mas Tu podes cobrir a nossa vida com o sangue do Teu Filho e a luz do Teu Espírito. Dessa maneira eu te peço que a igreja veja a obra a ser feita. Que sejamos distantes do simples planejamento humano, mas buscando a Tua palavra da maneira como Tu queres que ela seja vivida e pregada. Dá a esta igreja a bênção de anunciar o Evangelho com verbo e vida e ser uma luz em Cuiabá e no Mato Grosso e no Brasil e no mundo, conforme o que Tu queres. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, ora e sempre. Amém.